Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos os olhos aprenderam a ser o mundo, pela magia da nossa palavra. E hoje falaremos sobre uma profissão muito importante, porém pouco valorizada. E roda a vinheta.
E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta em mais uma semana aqui do nosso podcast para falar de uma profissão que ela é primordial, sendo a peça-chave para a formação de todas as outras, que é a função do professor. E para você que não nos conhece, muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
Eu sou Catarina Barreto e eu ouvi dizer, senhor Caio Otávio, que tem muita gente que ouve a gente, porém não nos segue. E onde é que eles podem nos encontrar?
Vocês podem nos encontrar no @ Juntos e Misturados _ OFC no Instagram. E agora você me pergunta como pode nos encontrar nas redes de streaming. É muito simples, basta você pesquisar por Juntos e Misturados na sua plataforma favorita, que pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, dentre muitas outras. E lá você vai encontrar nossa primeira temporada, nossa segunda e também agora nossa terceira temporada, que está imperdível. E Catarina, também estamos numa outra plataforma também, né? Que é o TikTok. E aí, como eles podem nos encontrar?
Exatamente, Caio Otávio. Temos uma grande novidade, que é o TikTok, Juntos e Misturados, _ UFC. Inclusive, se você quiser dar ideias de vídeos, desafios, perguntas, podem lá comentar que a gente vai começar a produzir os vídeos para vocês.
E o nosso podcast de hoje está em nível nacional. Estamos falando diretamente do estado de São Paulo com o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo e fique à vontade aqui no nosso podcast.
Oi, Otávio. Oi, Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Hugo Miglioli. Eu sou professor, sou ator. E na pandemia, eu acabei descobrindo um novo hobby, que foi o TikTok. Entrei sem grandes esperanças, né, para ver o que ia dar. Olhei, falei assim, muito difícil mexer nisso. Eu tenho redação para corrigir, eu tenho prova para preparar. Eu não vou ficar mexendo nisso aqui que eu não entendi. E aí uma aluna me mandou um passo a passo pelo Instagram, falando assim, não, teacher, vai lá que vai dar certo. E aí eu comecei a fazer os vídeos e eu tô tendo esse retorno muito bacana e essa oportunidade de conhecer pessoas de todos os cantos do Brasil que, se não fosse pelo TikTok, eu jamais estaria conhecendo, como vocês, por exemplo.
É verdade mesmo. E hoje o Hugo tem milhares de seguidores e também milhares de alunos que perturbam ele todos os dias lá no TikTok dele para fazer outros vídeos, né?
Acontece. Agora é engraçado, porque primeiro essa grande questão de estar em lugares que eu jamais imaginei que poderia ter alguém me acompanhando, né? Eu faço live, eu pergunto pro pessoal de onde que eles são, e tem gente que me acompanha do sul, do norte, do nordeste, tem gente que me acompanha de outro país, né? Ah, a gente te acompanha daqui de Portugal, a gente te acompanha daqui da Espanha. É muito legal ver esse tipo de retorno, ver até onde os vídeos estão chegando. Isso que você falou, que agora eu ganhei milhares de alunos, é muito verdade, porque assim, lá dentro do TikTok eu sou um professor para eles. Então assim, o pessoal me chama de professor e, ah, eu sei que você não é professor, meu professor, mas eu vou te chamar de professor mesmo assim, eu quero me considerar seu aluno, e é muito engraçado. É muito bom ter esse tipo de retorno da parte deles também.
Para iniciarmos aqui o nosso episódio de hoje, eu queria que você falasse um pouco há quanto tempo o senhor está ligado à área da educação? E sempre foi um sonho para o senhor seguir nessa área ou não?
Bom, sim, sempre foi um sonho. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre dizia que eu gostaria de ser ator e professor, né? Só a profissão que dá dinheiro, assim, só a profissão que deixa todo mundo milionário. E o ator, tudo bem, eu sempre queria ser professor, eu sempre soube que eu queria ser também, só que eu não sabia de que disciplina, né? E eu lembro quando eu comecei a estudar inglês, que foi, assim, de uma forma muito democrática. Minha mãe chegou e perguntou, você quer estudar inglês? E o jovem Hugo falou não. Ela falou assim, não importa, você já está matriculado e você vai começar a estudar no sábado. E foi aí que eu me apaixonei pela língua inglesa. E aí eu olhei e falei assim, é isso que eu quero ensinar. Quero ensinar língua inglesa, quero ensinar língua portuguesa. E eu tô nessa vida desde 2012. A minha primeira aula foi em agosto de 2012.
Eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua formação inicial, né? E um outro fato muito importante na vida de um professor é o seu estágio. Porque é naquele momento que ele vai permear por todos os mundos, vai conhecer um pouco da profissão de ser professor. Houve algum fato que ele marcou durante esse período?
Eu realizei o meu estágio, só que o que acontece? Eu decidi pegar uma realidade completamente diferente da que eu estava acostumado, porque enquanto eu estava na minha época de estágio, eu estava dando aula numa escola de idiomas, então a única vivência que eu tinha de sala de aula era de uma vivência de uma escola de idiomas, né? Então, um número de alunos reduzido, o pessoal que os adolescentes, os adultos que estavam lá, então era um público muito diverso. E eu decidi fazer o meu estágio nas turmas de EJA que nós temos aqui em São Paulo, que é o ensino para jovens e adultos. Então, assim, são pessoas que por algum motivo interromperam os seus estudos, né, em algum momento da vida, e eles retornaram depois de um tempo, né? Então, era uma realidade bem diferente daquilo que eu estava acostumado. E eu fiz estágio acompanhando a boa parte das aulas de língua inglesa da escola. Então, assim, foi marcante, principalmente por essa diferença e esse choque de realidade, né? Quando você compara uma escola de idiomas e uma escola pública no ensino EJA, são realidades completamente opostas, e aquilo ajuda muito a abrir a mente para a diversidade que nós temos e para todos os tipos de situações, né? Você vê os professores lidando com situações que dentro de uma escola de idiomas eu nunca tinha lidado, né? Então isso é algo que ajuda você a amadurecer, a crescer e a se preparar para vários tipos de situações que podem vir a acontecer em uma sala de aula. É bem interessante, assim, é uma experiência enriquecedora.
Então, sabemos que o professor enfrenta diversos desafios, né, no seu decorrer da sua carreira. E o senhor já enfrentou alguma ou enfrenta algum desafio atualmente?
Olha, eu acho que quando nós estamos falando do que está acontecendo, né, atualmente, eu acho que um dos maiores desafios para todos os professores está sendo esse ensino remoto, né, a lidar com essa distância, porque querendo ou não, a gente sente falta, né, de estar lá na sala de aula com os alunos. Essa transição que nós tivemos para o ensino remoto foi, eu falo por mim, pelos meus colegas, não posso falar por todo mundo, mas assim, pelos meus amigos e colegas, foi bem conturbado, assim, a gente tentando entender como é que funcionava, e a gente tem que adaptar todas as nossas aulas praticamente, porque no meu caso, eu que ensino inglês, a minha aula, ela não é como se fosse um estilo palestra, que geralmente acontece nas escolas, que é o professor falando e o aluno escutando. É uma aula que exige interação de todo mundo, então todo mundo tem que falar, então todo mundo tem que estar com o microfone funcionando, todo mundo tem que estar prestando atenção o tempo todo, porque essa interação ocorre. Então, assim, você fazer toda essa mudança pro virtual, pro online, foi uma bela de uma dor de cabeça para todos nós. E, além disso, se a gente não fosse levar esse momento em consideração, todos os outros desafios que todo mundo já está careca de saber, que é a difícil situação que nós temos nas escolas. Então, as escolas que não têm os recursos necessários, né, para um ensino que seja de qualidade, então o professor que não tem suporte, as dificuldades enfrentadas pelos professores, pelos alunos, também questões de indisciplina e coisas do tipo, mas eu acho que um dos maiores problemas é que a gente tem essa impressão que a educação está sempre no segundo plano. Ah, daqui a pouco a gente vê isso, né? E aí a gente vai enfrentando cada vez mais problemas e mais problemas. Todo mundo sabe que tem problema, mas a gente vê pouca coisa sendo feita para ajudar.
Um fator muito interessante da vida de um professor e do cotidiano dele é lidar com as mais variadas culturas, estilos e religiões, né? Porque dentro de sala de aula você vivencia todos os tipos de pessoas com as suas opiniões, com seus posicionamentos. E como é para o senhor lidar com essas variadas culturas e estilos?
Ah, esse choque, ele foi assim, bem grande nos primeiros dias, né? Porque realmente, assim, era algo que a gente já escutava, né? A gente escuta as histórias e coisas do tipo, mas uma coisa é você escutar a história, outra coisa é você estar lá e você viver a história, né? Mas assim, eu acho que o que a gente sempre tem que fazer, que é o essencial, é a função do professor. Você não pode esquecer que são seres humanos que estão ali na sua frente. E cada ser humano tem a sua história. Então, o fulano é daquele jeito. Ok, mas por algum motivo ele é daquele jeito. Né? Quando a gente está falando de crianças e coisas do tipo, até mesmo crianças, assim, mas o fulano bate no coleguinha. A criança tem 6 anos e já fala mais palavrão que todos. A criança é daquele jeito por algum motivo. E você não pode colocar um rótulo num aluno, sabe? A gente não pode rotular e falar assim, esse aluno é fácil, esse aluno é difícil, esse aluno é problema, esse aluno não é problema. Porque cada um tem a sua história. Assim como professores, qualquer pessoa, né? Todo mundo tem o seu background, todo mundo tem a sua história. Então, você lidar com essa realidade, que é completamente diferente, cada um com o seu mundo completamente diferente, ajuda muito a abrir a sua mente nesse sentido. Assim, você entender melhor aquela pessoa e por que algo tá acontecendo. Então, ao mesmo tempo que é um choque, é um momento que você vai crescendo cada vez mais, tendo essa oportunidade de entender melhor as pessoas e estar aberto às diversidades que você vai encontrar em qualquer sala de aula que você entrar, seja no EJA, seja num cursinho, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio.
E o professor também tem que estar atento dentro de uma sala de aula a compreender as dificuldades dos alunos. Como é que o senhor faz para conseguir ser mais consciente e conseguir compreender o que o aluno tem alguma dificuldade? Porque nem todo aluno é igual, né? Como a gente sabe na educação. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para aprender, tem pessoas que preferem aprender lendo, ouvindo. Então, assim, como é que o senhor faz para conseguir compreender esse aluno?
Isso é um ponto bem importante, e ele é delicado, porque eu estava até conversando com um colega meu esses dias a respeito disso, né? A gente tem que parar de olhar uma sala de aula e imaginar que todo mundo ali é igual. Porque esse é um dos grandes, na minha opinião, é uma das grandes falhas que nós temos na educação. É o professor olhar para 40 alunos e falar e achar que todo mundo que está ali vai aprender da mesma forma, né? Então, a minha aula, ela vai chegar a esses 40 alunos da mesma forma. E não é assim, cada um tem a sua forma de aprender, né? Então, nós temos os tipos de inteligências diferentes. Quando a gente fala desses tipos de inteligência, nós temos, por exemplo, aquele aluno que ele é mais visual, então ele precisa mais de um auxílio daquilo que está escrito na lousa ou daquilo que você coloca no slide. É aquele aluno que geralmente anota tudo e ele faz tudo com cor diferente, porque ele consegue se localizar melhor naquelas cores que ele coloca. Tem aluno que é mais auditivo, né, que às vezes ele sequer faz anotações durante a aula, mas ele está prestando atenção em tudo aquilo, porque para ele é melhor ouvir do que escrever, tudo mais, né? Nós temos alunos que são mais sinestésicos, então eles precisam, quando a gente fala desse tipo de aluno, é aquele que precisa de uma atividade mais mão na massa, ele precisa se mover, ele precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então eu acho que o importante é que a gente nunca esqueça que nós temos esses tipos de... E, dentre outras, né? Nós temos esses tipos de inteligências dentro de uma sala de aula e fazer com que a nossa aula chegue cada vez mais próximo da realidade de cada um, né? Então, ok, eu não tenho tanto costume de escrever na lousa, mas é importante que eu escreva, né? Porque eu tenho um aluno que vai se beneficiar daquilo. E a partir disso você vai atingindo cada vez mais os alunos. Quando você percebe uma dificuldade, ter aquele momento de conversa, né? Então chame esse aluno para conversar. A gente não pode fugir desse aluno que tem dificuldade, né? Não tem que fugir, não tem que fingir que ele não está lá. Porque é isso que faz a diferença, né? Essa é a função de um professor, é você ajudar quem está tendo dificuldade, quem não está tendo. Então, sempre conversar, tentar entender o que funciona mais para aquele aluno, né? Então, para mim funciona melhor tal coisa, então vamos tentar fazer dessa forma. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Mas é uma das nossas missões, eu imagino, como um professor.
E o senhor tem alguma maneira de conquistar os alunos do fundão? Porque tem aquela turma do fundão que é mais bagunceira. Como é que o senhor faz essa conquista?
Então, eu vou dizer mais ou menos o que acontece. Eu me considero uma pessoa, assim, fora da sala de aula. Eu sei que eu sou uma pessoa brincalhona, eu conto piada, e eu faço brincadeira, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando eu tô dentro da sala de aula, eu sei que eu me transformo bastante, né? Eu tenho fama na escola de ser bravo, eu tenho fama de ser essa coisa de ser bravo, eu tenho uma cara mais fechada, né? Os meus colegas de trabalho, e até os alunos, depois que eles ganham uma certa intimidade, eles brincam, eles veem vários memes do professor Snape, do Harry Potter, e eles me marcam, eles falam, olha aí, é você todinho, né, porque eu me vejo, e eu concordo, eu tenho uma postura muito séria, mas ao mesmo tempo eu brinco, mas sempre de uma forma bem mais séria. Então assim, eu não lembro da última vez que eu tive problema de indisciplina dentro de sala de aula, assim, com a turma do fundão. O pessoal sempre respeita bastante, né? Eu acho que isso varia de professor para professor, né? Cada professor tem a sua forma de chegar até os alunos também. Tem professor que é sempre brincalhão e está sempre contando piada e tudo mais. Tem professor que é mais sério, mas ainda assim consegue chegar até os alunos, né? Então, isso depende muito, eu acredito que depende muito da personalidade de cada professor. Eu não posso chegar para um outro colega meu que não tem esse tipo de personalidade e falar assim, não, você tem que chegar na sala de aula sério. Você tem que chegar fazendo tal coisa. Cada um tem o seu modo. Esse é o meu modo de lidar em sala de aula. Eu sei que eu sou um pouco mais sério. Eu acho que talvez isso acaba, de certa forma, criando um ambiente de respeito também, né? Principalmente porque eu acho que isso acontece também porque eu sou uma pessoa... Eu ainda me considero, não sei vocês, mas eu ainda me considero uma pessoa jovem, né? Porque eu tenho só 25 anos. Então, assim, querendo ou não, dependendo da turma, eu tenho alunos que estão lá com seus 17, 18 anos. A diferença de idade é mínima, né? Então, querendo ou não, essa postura também acaba colocando algumas... criando um ambiente de respeito e tudo mais. Mas não lembro da última vez que eu tive problema com o fundão. Gosto muito do fundão, da turma do fundão. Gosto muito deles também.
A gente consegue perceber muito racismo, preconceito e homofobia. O senhor já presenciou, o senhor já sofreu dentro da sala de aula?
Não sofri. E também, eu mais uma vez, eu não consigo lembrar... Da última vez que isso aconteceu. Mas com relação a esse assunto, a gente sempre está conversando com os colegas de trabalho e tudo mais a respeito dessas situações, né? Eu tenho colegas que já presenciaram situações ou comentários machistas. É que, na verdade, como a maior que... Querendo ou não, a maior parte do meu público, dos meus alunos, é um público adulto, né? Então, as pessoas tomam mais cuidado com o que vão falar, né? Ou deveriam. Mas, assim, quando a gente está falando desses tipos de situações, racismo, preconceito, homofobia, se isso acontece em sala de aula, eu acho que cabe, sim, ao professor pontuar isso, né? Pontuar o que está acontecendo. A gente não pode fingir que não aconteceu. né? E quando eu falo isso, eu não tô falando, então tá querendo levantar bandeira, coisa do tipo, não é isso, né? Eu acho que se você tem um problema como esse em sala de aula, ele merece sim ser pontuado. Às vezes as pessoas falam, a gente sabe, às vezes as pessoas falam coisas que podem soar preconceituosas, podem soar racistas, podem soar homofóbicas ou qualquer outra coisa do tipo, e muitas vezes elas não percebem que elas estão falando isso, né? E isso é por conta da nossa realidade, do contexto que cada um tá inserido, né? Uma vez alguém me falou alguma coisa que eu concordo bastante. A gente não nasce desconstruído. Quer dizer, a gente, né? É mais ou menos isso. Você nasce, mas assim, aquele meio que você está inserido vai, de certa forma, influenciar em alguns pensamentos que você tem. Então é importante que alguém comente, olha, não foi bacana isso que você falou. Porque realmente, às vezes as pessoas falam, mas elas não têm noção de que aquilo pode estar sendo ofensivo, né? Mas foi só uma piada. Então, mas a tua piada, ela ofende aquele colega, né? Então, então não posso mais fazer piada? Depende, ela vai ofender alguém? Então não pode, sabe? Se ela ofende alguém, se ela faz alguém se sentir inferior, se ela faz alguém se sentir triste, não é engraçado. Né? Você tem várias outras formas de fazer piada. A gente vê uma série de comediantes que conseguem fazer humor e de uma forma muito inteligente, sem precisar ofender um grupo, né? Ou vários grupos. Então, acho que quando a gente tem alguma situação em sala de aula, a gente precisa sim pontuar. Eu acho que você não precisa fazer um grande auê em cima disso, dependendo do que aconteceu, às vezes não tem necessidade de um grande auê, mas é importante que você comente, olha, não foi legal, e explicar por quê, não é legal por causa disso e disso, e torcer para que aquele aluno entenda, né, e se aquilo continuar acontecendo, aí sim é importante você tentar tomar algum outro tipo de providência, mas eu acho que é algo que a gente não pode deixar passar. Né? Porque quando a gente, querendo ou não, é aquela velha história, né? Quando você deixa uma situação dessa passar, você, de certa forma, está concordando com aquilo, né? Porque você tem que pontuar. Se você acha que não está certo, você tem que pontuar. Sim, eu sou dessa opinião.
E essa é para o meu TCC. Como eu e Caio somos futuros pedagogos, né? Somos em formação ainda. Como é que se eu consegue lidar com aquele aluno bem, digamos que complicado? Aqueles alunos que meio que... Não é que não querem se interessar com nada, mas que não quer nada com nada. Qual é a sua metodologia? Como você consegue abordar?
Então, é importante você levar um spray de pimenta dentro da mochila, né? Às vezes um chicote... coisas bem pedagógicas, assim, que ajudam, né? Então, mas assim, justamente esse ponto. Querendo ou não, numa vida de sala de aula, a gente escuta histórias desse tipo, assim, o fulano não quer nada com nada, mas ele ama o professor de geografia. O fulano não quer nada, mas ele ama as aulas de biologia. O que aquele professor fez? Né? É mais uma vez aquela forma de você não olhar para aquele aluno como se ele fosse um grande problema. Né? Você tentar entender, tentar conversar com o aluno. Eu acho que é importante essa conversa. Muitas vezes o aluno ele causa algum tipo de problema, o professor fica desconfortável, briga, faz isso, faz aquilo, mas eu acho que é importante você ter essa conversa. Acabou a aula, chama o fulano, tenta conversar, vai dar certo? Não sei, né? Mas eu sou muito a favor disso, do diálogo, né? Não só quando o aluno está tendo ou causando algum tipo de problema em sala de aula, mas quando você vê algum aluno que você sente que ele não tá bem, sabe? Tá quieto demais, tá triste demais, tá estranho. Eu sou sempre a favor disso. Chame e conversa com esse aluno. Viu? Tá tudo bem? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Você fazer isso pode ter um impacto muito positivo na vida do aluno, porque às vezes ele só precisa disso, de alguém que olhe para ele e fale, olha, eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E vê-lo dessa forma, não vê-lo mais como um problema. Então, assim, é caso e caso. Infelizmente, a gente gosta muito de ter a resposta para aquilo, a formulazinha mágica. Infelizmente, não tem, né? Porque cada um é um caso. Mas eu sempre sou a favor disso, de conversar. E fulano, olha, você atrapalhou na aula hoje, né? Tá acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? Vamos fazer tal coisa? Vamos se ajudar? Né? Eu faço tal coisa, você faz tal coisa. E eu acho que isso pode funcionar. Eu entendo que quando a gente está falando de professores que estão há muito tempo na educação, pode ser que eles já não tenham tanta paciência para isso, sabe? Tipo, ah, mais uma vez... Mas eu acho que isso tem um impacto muito, muito positivo. É algo que eu faço e eu vejo que funciona. Né? É um ser humano e é importante ele saber que tem alguém ali que está preocupado com ele, que está dando atenção. Né? Às vezes é isso que ele precisa, de uma atenção daquele profissional que está ali lidando com a turma. Mas eu não desconsidero a hipótese do spray de pimenta também. Quem quiser, eu acho que é algo super pedagógico.
Inclusive, é só mesmo uma mão amiga, né, que ele precisa, porque a gente vê muitas histórias no meio da educação de crianças que são totalmente menosprezadas dentro de casa, que sofrem agressões, que, tipo, são xingadas de burro, de muitas coisas, e às vezes ele prefere ficar muito mais, assim, levar pro lado da violência. Olha, se faz isso comigo, eu posso fazer isso com outra pessoa, porque deve ser normal.
Sim, né? Sim. Uhum. Certamente.
Então, qual foi a lição que o senhor levou para a vida durante esse tempo?
Olha, essa pergunta é filosófica, né? A grande lição é, assim, na verdade, era algo que eu sempre quis, foi quando eu decidi, e eu sempre conto isso para os alunos, né? No último dia de aula, eu tenho sempre uma conversa com eles e tudo mais. Eu decidi virar professor porque eu tive ótimos exemplos, né? Assim, eu tive essa sorte de ter grandes exemplos em sala de aula e eu vi o quão importante aquilo foi e como aquele exemplo, aquele professor impactou a minha vida, né? Então, é o que eu sempre falo, eu decidi virar professor porque quando você faz o seu trabalho de uma forma, de uma boa forma, quando você conduz aquilo de uma maneira interessante, você faz a diferença na vida das pessoas, né? Então, é isso que eu tento levar comigo sempre, né? De tentar sempre estar estudando. Professor não para de estudar nunca, né? É um eterno... Se preparem, tá? É sempre assim. É um eterno ciclo de aprender coisas novas e tudo mais. Mas de você tentar ser sempre a sua melhor versão, porque... Você, às vezes você não sabe, e isso é muito louco, sabe? O quanto que você consegue impactar a vida de um aluno. Eu tenho N casos de alunos que em sala de aula eram extremamente quietos, introvertidos e tudo mais, que você fala com o aluno mal te responde, e aí você sai da sala de aula e fala assim, meu Deus do céu, o fulano deve me odiar, coitado. Ele não sabe, não fala comigo, não faz isso, não faz aquilo. E no final do ano, você vai conversar com o pai, com a mãe na reunião, e você recebe respostas do tipo assim, o fulano não queria perder uma aula sua, sabe? O fulano começou a gostar de inglês por sua causa. O fulano não parava de falar de você, sabe? A fulana mudou completamente por não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu sempre tento manter isso em mente, assim, tentar sempre ser a sua melhor versão, porque às vezes você não tem ideia do quanto que você consegue impactar na vida de uma pessoa, de um aluno, sabe? E tomar sempre cuidado com aquilo que você vai falar e como você vai falar, porque da mesma forma que você pode influenciar para o bem, você pode acabar influenciando para a parte negativa também. Um comentário que você faz, porque você é o professor, Você é o exemplo ali dentro da sala de aula. Você falar alguma coisa de uma forma errada para um aluno, aquilo pode mudar completamente a forma que ele pensa sobre alguma coisa, a forma que ele se vê, sabe? E coisas do tipo. Então é isso, sempre tentar ser a sua melhor versão, como não só como ser humano, mas como professor, porque você, a gente sabe que a gente tem um impacto na vida dos alunos, mas é um impacto bem maior do que a gente consegue imaginar.
Mediante a turmas, o que a gente está passando, como é que você consegue encontrar metodologias para conseguir ensinar antes mesmo da pandemia e agora?
Quando a gente está falando de aula de inglês, as aulas que eu conduzo, né, elas têm sempre... Elas têm o passo a passo delas, que eu sigo como se fosse uma receitinha de bolo, né? Então a aula começa dessa forma, depois tem isso, depois tem aquilo, depois tem aquilo outro. E isso é o que me dá liberdade para mudar, para sempre ter uma aula mais dinâmica, uma aula nova sobre um assunto novo. Porque como eu dou aula de inglês, é importante que os alunos consigam se comunicar sobre quaisquer assuntos que sejam, sabe? Então, isso me dá uma liberdade muito grande. Então, ok, estamos vivendo uma pandemia, se eu quiser preparar uma aula sobre pandemia, eu consigo, por conta do modelo que eu tenho para minha aula, da forma que eu conduzo, né? E é importante que o professor esteja sempre se renovando. Então, por exemplo, né, a aula não é só lousa, caderno e livro. Tem várias outras coisas que você pode fazer para sua aula ficar cada vez mais atualizada. Nós temos uma série de sites que promove uma interação super interessante em sala de aula, que os alunos podem jogar, que os alunos podem fazer uma competição, e querendo ou não, a gente está vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, não tem por que a gente não colocar essa tecnologia dentro da sala de aula. A tecnologia, ela é excelente quando bem utilizada, né? Então, quando você consegue colocar isso de uma forma interessante na sala de aula, de uma forma que venha a agregar e acrescentar, por que não? Né? Então, é sempre importante que a gente esteja atualizado nesse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo? Ah, estão usando esse site. Então, vai lá, corre lá, vai ver o site, né? Para que a gente saia sempre saia de vez em quando desse modelo de é lousa, é livro e caderno. Porque, querendo ou não, isso vai ficar ultrapassado, já está ficando, né? Então, assim, tem várias outras coisas que você pode fazer dentro de sala de aula para que a sua aula fique cada vez mais renovada, né? Para que a sua aula fique cada vez mais atualizada. Então, é isso, é você saber o que está acontecendo e tentar aplicar. Ah, eu não sei se vai dar certo. Então, você não sabe, mas você só vai saber se você tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não.
É verdade. A gente teve um professor que era muito idêntico ao senhor, tinha um senso de humor assim, igual o senhor também.
Levava
e que ele usava muito.
Pra aula também?
Também. E ele era muito engraçado, gostava muito de usar a tecnologia para adquirir um ensino diferenciado, né, dos demais. Porque a maioria dos professores das universidades tem um pouco ali um ensino tradicional ainda vigente. Gosto de usar apenas livros, apostilas, lê-lê-lês, apenas a decoreba. E ele gostava de usar o diferencial, né? Na aula de psicomotricidade dele, ele usou o Dance Dance, né? Para fazer música e movimentos corporais, era muito interessante. Mas, infelizmente, o sistema, né? O sistema acabou derrubando ele, né, na grande realidade. Infelizmente acabamos perdendo ele, mas assim, quando eu vi os seus vídeos no TikTok, eu falei, nossa, é tipo idêntico ao meu professor. E assim, a gente gosta muito do senhor por isso, porque o senhor é divertido, o senhor gosta de usar a tecnologia, o senhor adaptou ao mercado, né? Ao mercado de tecnologia, e o senhor faz o diferencial, né? Por isso que só tem tantos alunos ao redor do mundo.
Mas é bem isso, e é justamente esse ponto, Otávio. Quando você faz algo desse tipo, você acaba marcando o aluno, e não é porque... Eu não estou falando, então vamos parar de usar livro, não é isso. E não é, e também essa grande questão, então toda aula E isso quando as pessoas estão começando, eu vejo que isso é uma grande preocupação, pelo menos de pessoas que trabalharam comigo, dizem, ai, mas eu não sei que jogo que eu vou fazer nessa aula. Então, mas não é uma gincana, não é uma quermesse, né? Não é toda aula que tem que ter jogo, não é festa, o aluno está vindo aqui para estudar. Então, assim, não é toda aula que tem que ter brincadeira. Ah, mas e que site que eu vou... Não é toda aula que você tem que usar site. Mas, assim, é você saber quando fazer isso. Porque, querendo ou não, quando você faz isso de uma forma que tem alguma base, o aluno vai aprender também, né? Ah, vai fazer um jogo, vai fazer uma competição. Um jogo de perguntas e respostas. Os alunos estão brincando, estão se divertindo, estão gritando, estão pendurados na cortina para tentar descobrir, fazer, responder e tudo mais. Mas, querendo ou não, eles aprendem também, né? São formas diferentes. Eu acho que você não deve fazer isso sempre, porque senão, quando você não fizer, aí o aluno vai achar ruim. Ah, mas hoje não teve jogo? Ah, mas hoje não teve brincadeira? E não é o ponto. Eles não estão indo lá para brincar. Mas é você também ter essa mão de saber dosar. Quando que você faz, quando que você não faz, né? E que tipo de atividade você pode fazer. Mas é isso, é você se adaptar, porque você chega numa realidade do aluno. O aluno está inserido num mundo que ele tem tecnologia para tudo, né? Então, por que não fazer uso disso de vez em quando em sala de aula, né?
Durante esse seu tempo em sala de aula, você passou por algum perrengue ou alguma história assim intrigante, interessante?
Ah, gente, várias histórias, né? A gente vive uma história nova por dia. Mas, assim, tem muita coisa que acontece, né? Assim, desde comentários engraçados de aluno até coisas que são mais preocupantes, né? Assim, já a gente tem, por exemplo, de aluno que passa mal em sala de aula, né? Aluno que desmaia, você fala assim, meu Deus do céu, a aula tava tão ruim, o aluno resolveu desmaiar, sabe? Tipo, nem ele aguentou, coitado. Mas essa, eu lembro de uma vez de um aluno que, no meio de uma atividade, ele tava com o colega, eles estavam fazendo a atividade em dupla, e de repente o aluno desmaiou. E começou a ter um ataque, começou a tremer dentro da sala, né? Então, são situações assim, que você... Hoje, eu olho e falo assim, como que eu consegui reagir àquilo, sabe? Você nunca sabe como que você vai reagir, você só sabe quando você reage na hora. Eu lembro de uma vez um aluno que ele tinha muito problema com prova, ele ficava muito nervoso na hora de fazer prova. Ele era mais novinho, ele devia ter o quê? Uns 9 anos, 10, por aí, 11 talvez. E ele ficava muito nervoso para fazer prova. Eu lembro que eu coloquei a prova em cima da mesa dele, ele olhou para a prova, no segundo seguinte ele vomitou daquilo que você fazia. Meu Deus do céu, nunca imaginei que um aluno ia fazer isso, sabe? Mas é uma coisa que uma vez me falaram e eu levo muito comigo. Se você entra em pânico, o aluno entra em pânico. Sabe? Então você tem, o professor sabe, porque a gente, né, a gente olha para o adulto e fala assim, ah, o adulto sabe o que ele está fazendo. Hoje a gente é adulto e a gente sabe que a gente não sabe o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Mas a criança, ela olha para o adulto e fala, ah, não, o adulto sabe o que ele está fazendo. Então é justamente isso, quando você tem alguma situação desse tipo, tente sempre manter a calma, porque se você entra em pânico, se você surta, eles vão surtar. Então, ok, o aluno caiu, machucou a boca, sangrou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sem pânico, vai lá, leva, lava o aluno, né, coisas do tipo. Briga em sala de aula, ai, gente, sabe, você começa a ver uma coisa, você fala assim, ih, vai dar errado isso daí. Você quer ver que daqui a pouco... Você pisca, o povo tá querendo um montar em cima do outro, sabe? Então, são situações que você vive no dia a dia, que todo mundo já passou por isso, eu imagino. A gente, quando aluno, a gente já viu o colega passar mal em sala de aula, a gente já viu briga em sala de aula, sabe? A gente já viu briga, a gente já viu aluno discutindo com o professor, a gente já viu, sei lá, mãe de aluno causando na escola, a gente vê, né? E é um grande ciclo, tudo se repete, né? Aconteceu com a gente, vai acontecer com a próxima e com o próximo. É sempre assim, vários perrengues. Todo dia um perrengue novo, principalmente agora na aula à distância. Todo dia é um perrengue novo, é uma brincadeira, que é uma piadinha que surge, é alguma coisa que acontece com o microfone, é o aluno que deixa o microfone aberto e não percebe e fala uma coisa que não devia, é o aluno que está dormindo e bate na câmera, e a câmera liga, e você tá vendo o aluno dormir ali no meio da aula, e aí vira meme, né? Aí vai pra internet e a gente fica vendo essas situações.
E você já passou por alguma situação, assim, de você falar que aquele aluno era atentado com o pai não acreditar em você, e você fala assim, meu filho, mas seu filho é atentado aqui dentro da sala de aula, ele já apronta, ele já quebrou a boca, porque tem pai que, tipo, se o filho se quebrar todinho na escola, o culpado é o professor.
Exato.
O professor é responsável.
A gente brinca, a gente tem uma piada interna entre os professores, que a gente fala que é o pai que leva o filho errado para casa. Né? Porque você fala assim, pai, o fulaninho tá brigando, ele tá batendo no colega, ele fez isso, ele falou palavrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o pai olha no fundo do seu olho e fala assim, mas em casa ele não é assim. Aí a gente brinca, né? A gente fala assim, esse pai tá levando o filho errado pra casa, ele deve tá levando uma outra criança, né? Mas é sempre assim, a gente, querendo ou não, a gente tem... E assim, eu não posso julgar porque eu não tenho filho. E eu não sei como que é ter essa sensação de proteção e tudo mais. Vou proteger essa criança. Mas é engraçado, porque você fala assim, meu Deus, será que ele não vê? Será que... Às vezes, e o professor, numa situação dessas, às vezes a gente até para e pensa, fala assim, será que eu tô vendo demais? Será que realmente ele é assim? Aí no dia seguinte você tá lá, o moleque tá batendo em todo mundo de novo. Você fala assim, gente... Né? Mas acontece, e querendo ou não, tem certos pais que eles acreditam muito no que o filho fala, né? E eles levam aquilo como verdade absoluta. É óbvio que, eu imagino que em situações como essa, quando você, dependendo do pai, quando você vai conversar, por exemplo, teve uma briga dentro da sala de aula. O professor contar primeiro para o pai tem um impacto. E quando o pai vai ouvir a versão do filho, ele já tem uma história na cabeça dele. O mesmo acontece quando é o oposto. Quando o filho conta primeiro para o pai, e depois ele vai ouvir a versão do professor, a versão de mais alguém, né? Então, querendo ou não, isso também tem um impacto. Mas assim, a gente tem... Eu, por exemplo, tive poucos casos como esse, né? Mas acontece. Ou não só quando o aluno é atentado, que você vai falar, ah, fulano causa na sala, e o pai não acredita, a mesma coisa quando você fala. Isso, esse caso que eu vou contar é mais frequente, que é quando você chega pro pai e fala assim, fulano tá com dificuldade. E ele olha para você e fala assim, não, não está não. Meu filho não está tendo dificuldade. E aí você tá tentando fazer o seu trabalho como professor, e mostrar que tem dificuldade, e aí às vezes dá a impressão que você está perseguindo o aluno e que você está de marcação com o aluno, quando na verdade não, quando na verdade você só quer alertar, fulano está tendo dificuldade, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, não, não está não, eu não vejo ele com dificuldade. Aí você faz o quê? Aí você fala assim, então tá bom. Você tenta continuar fazendo seu trabalho da melhor forma possível, mas é complicado.
Como é que tá sendo essa fase de professor e digital influencer?
Olha, tá louco o negócio, viu? O barato tá doido, porque é engraçado você ter essa influência, né? Que, querendo ou não, o professor acaba influenciando, mas, assim, eu acabo influenciando, sei lá, 500 alunos por ano. Né? É diferente de agora você ter 700 mil pessoas acompanhando aquilo que você faz, né? E eu não falo isso só como professor, eu falo isso como uma pessoa que está na internet. Eu, por exemplo, eu sempre brinco com os meus amigos, né? Eles falam assim, ah lá, o famoso, ah lá, o influencer. Não me considero uma pessoa famosa, eu não acho que eu tenho essa influência que as pessoas dizem, mas assim, uma coisa eu tenho que ter em mente, eu estou na internet e eu tenho 700 mil pessoas que me acompanham. E assim, dessas 700 mil pessoas, muitas delas, mais que a metade, pode tomar como verdade uma coisa que eu falo, sabe? Então, e principalmente, porque ele é professor, ou não necessariamente, qualquer pessoa que é considerada influencer, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, porque você tem que entender que tem gente que está te assistindo e ela pode usar você como um modelo. Então eu acho que quando você tem essa influência na internet, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Ah, eu não posso brincar? Você pode fazer o que você quiser, mas assim, sempre tomando cuidado, porque tem gente que consegue perceber, ah, ele está brincando. Né? Dependendo, quanto mais velha a pessoa for, mais madura, ela consegue perceber tons de ironia, tons de sarcasmo, ela consegue perceber que é brincadeira. Mas quando você tem tanta gente te acompanhando, você pode ter uma criança de 10 anos que te assiste e bota você num pedestal, sabe? Você é o ídolo daquela pessoa. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado. Né? Porque a gente sabe que tem gente que acaba influenciando pro lado bom, tem gente que acaba influenciando pro lado ruim. Então, sendo professor ou não, uma pessoa que está na internet, ela tem um poder de influência muito grande. Então, sempre tomando cuidado e tendo uma consciência daquilo que ela faz, daquilo que ela diz.
Bom, agora chega o momento onde os ouvintes enviam suas perguntas para o nosso convidado de hoje.
Ai, meu Deus.
E a primeira ouvinte, agora é hora das revelações, cartas na mesa.
Ai.
A primeira pergunta é da Claudiana Monteiro. Como lidar com uma profissão tão importante, mas que o seu valor não é reconhecido, como uma faixa de salário muito menor em relação a outras profissões?
Olha, a gente sabe que é complicado, a gente vê professores que precisam estar trabalhando em duas, três escolas, trabalhando de manhã, tarde, noite, para ter um salário digno, né? Então, assim, eu não vou dizer que é fácil, né? Porque se eu estivesse falando que, se eu falasse que é fácil, eu estaria mentindo. Mas eu acho que tem coisas que acabam mantendo a gente. Então, assim, você ter o carinho do aluno, você ver o impacto que você teve na vida daquela pessoa, né? E você acompanhar, eu falo isso porque, assim, eu tenho alunos que eu dei aula para eles quando eles tinham, assim, 13 anos, e eles mantêm contato comigo no Facebook e tudo mais, no Instagram, e aí você vê o colega, o aluno que era uma criança e hoje ele está passando na USP, ele está passando numa universidade XYZ, está fazendo aquilo que quando ele era criança ele falou que ele ia fazer. E você acompanhar a evolução daquela criança até ela chegar onde ela quer e você olhar para aquilo e falar assim, eu ajudei, eu fiz parte, é muito gratificante. Óbvio que isso não paga a conta, isso não, sabe, isso não, 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 não também... nas dificuldades do dia a dia, mas assim, não é fácil, mas tem algumas coisas que são muito gratificantes e elas ajudam a gente a se manter forte na profissão, né? E a gente acredita no valor da educação, no poder que ela tem e a gente segue, né? Firme e forte. Às vezes não tão firme, às vezes não tão forte, mas tem algumas coisas, e eu acho que isso é importante, você ter coisas positivas na sua profissão, independente da profissão que você tem. Você tem que ter coisas positivas para você se apegar, né? Por que que eu tô aqui? Por que que há tantos anos eu prestei vestibular para fazer o que hoje eu faço, né? Porque assim, nenhuma profissão é fácil. É óbvio que algumas são mais difíceis, como, por exemplo, ela pontuou, às vezes, a questão do reconhecimento, a questão do salário, da dificuldade, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Principalmente, isso é uma coisa que a gente sente muito na profissão do professor. Todo mundo tem uma dica para te dar. Todo mundo sabe algo que você poderia fazer para sua aula funcionar, sabe? É engraçado que ninguém chega para o médico cirurgião e fala para ele, por que, que você não põe o nariz no lugar da boca, sabe? Mas pro professor sempre tem aquela pessoa que tem um método revolucionário para mudar a tua aula. Então, assim, você tem que ter uma paciência de Jó, você tem que filtrar os comentários que você escuta, e isso pode funcionar, isso é só o fulano tentando mostrar que ele quer saber mais que eu, sabe? Então, são várias coisas que a gente enfrenta em várias profissões. Então, acho que o importante é você se apegar também a coisas positivas, coisas que fizeram você escolher e fizeram você estar lá.
E uma ouvinte aqui me enviou uma pergunta, se na sala de professores é realmente igual ao Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que tipo, vocês fazem aula de dança, vocês fazem aquele negócio, como é que funciona a sala de professores?
Amado, você não tem ideia do universo paralelo que é uma sala dos professores. É, tem uma. A gente brinca, é um universo invertido, é uma Twilight Zone, né? É assim, tem de tudo na sala dos professores, né? Tem. Assim como qualquer sala. É, mas tem várias coisas interessantes que acontecem. É um momento de muita troca, né, de informações, de conhecimento. Também pode ser um ambiente muito tóxico, dependendo de quem está lá e do que está sendo falado. Então, mais uma vez, você tem que ter um filtro e tomar cuidado com as coisas que você escuta, com as coisas que você fala, mas tem sim o nosso momento de diversão. Por exemplo, no ano retrasado, quando a gente ainda existia um mundo em que as pessoas se encontravam, né, e podiam se divertir, fim de semestre, gente, cada hora a gente arranjava uma brincadeira, a gente botava um dardo lá na sala, ficavam jogando dardo no alvo e vai fazendo ponto. A gente brinca também, a gente tem que ter esse momento. A gente dorme, a gente chora, a gente xinga, a gente come, a gente, sabe, faz de tudo lá. É o nosso momento, é lá que o bastidor da escola acontece, né? E como qualquer outro lugar, a gente precisa também aliviar. A gente não faz aula de dança dentro da sala, né? Não chega a ser uma aula, mas às vezes a gente dança também, né? Então, assim, tudo depende de quem está trabalhando com você e do quão próximo você é daquelas pessoas. Como qualquer profissão, tem gente que vai para o trabalho e é apenas trabalho, sabe? Chega lá, faz o que tem que fazer e vai embora. Tem gente que faz do trabalho um novo grupo de amigos, sabe? E porque querendo ou não, gente, pelo amor de Deus, a gente passa o dia inteiro dentro da escola. Se você não fizer amizade dentro daquele lugar, para você conversar, para você falar uma bobagem, para você comentar de um filme, para você sair e comer uma pizza e assistir um filme e tomar um suco, pelo amor de Deus, você enlouquece, né? Mas eu particularmente gosto muito da sala dos professores, já passei por várias e assim, é um dos meus ambientes favoritos, assim, adoro, adoro, adoro.
E a próxima pergunta é da Ana Cristina. Olá, meus lindos e convidados. Alguns anos atrás fui aprovada em um concurso para educação. Meus alunos estão na área da pré-adolescência. De vez em quando tenho umas brigas dentro da sala de aula. Me sinto desprotegida e incapaz. O senhor já passou por uma situação como esta? E como devo proceder? E devo ficar calada?
Eu acho que isso é basicamente o que a gente comentou algum tempinho, né, lá no comecinho. É uma fase delicada, né? A fase da pré-adolescência e da adolescência, ela é delicada para todo mundo que está envolvido ali. Seja para o professor, seja para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô, para o irmão, sabe? A gente sabe que a pré-adolescência e a adolescência é uma fase bem complicada, ela pode ser bem cruel. É uma fase que o corpo está passando por mudança, que está todo mundo passando por mudança. Fica todo mundo muito sensível, né? É o que eu sempre comento, né? Às vezes é um probleminha, é uma vírgula o problema, mas na cabeça do adolescente, do pré-adolescente, que ele é o fim do mundo, sabe? E a gente não pode desmerecer isso. Eu não falo isso desmerecendo. A gente tem que entender, porque a gente já passou por isso, né? Não adianta a gente esquecer que a gente foi adolescente, pré-adolescente, né? Mas eu acho que é muito essa questão de empatia e ajudar, principalmente agora, né? A gente sabe que os adolescentes e pré-adolescentes de agora, eles estão sobrecarregados, né? É uma galera que com seus 13, 14 anos já tem crise de ansiedade. É uma galera que precisa tomar remédio para depressão e coisas do tipo, né? Então, é importante que a gente nunca esqueça disso e tentar levar da melhor forma possível, conversar, dar apoio, dar suporte, aquelas coisas que a gente já comentou, né? Porque não é fácil para ninguém. Pro aluno, pro professor, porque querendo ou não, o professor também é ser humano. Tem dia que a gente não tá com muita paciência. Acontece alguma coisa, a gente fala assim, meu Deus do céu, que vontade de sumir e virar fumaça, né? Mas é uma fase muito delicada. E você lidar com alunos dessa faixa etária vai colocar você... E é bem isso que ela comentou. A gente fica, às vezes, com essa sensação de impotência. Você fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei se eu tô fazendo a diferença, se eu tô conseguindo ajudar, é muito complicado, né? Mas eu acho que sempre tentar conversar, tentar entender, às vezes conversar com o pai, com a mãe, pode ajudar, né? Porque às vezes o aluno não fala, mas você entra em contato com o pai e o pai te passa o histórico do aluno, sabe? Tipo, tá acontecendo isso, aquilo. Então, sempre ter uma comunicação aberta, eu acho que pode ajudar muito, né? Mais uma vez, é muito delicado, não tem fórmula mágica. Infelizmente, lidar com essa idade vai trazer esse tipo de situação, da gente sentir que não tá conseguindo e coisas do tipo.
E a Silvane Menezes pergunta: sabemos que a educação nunca foi colocada com prioridade no nosso país. Se você fosse ministro ou presidente, o que faria de diferente?
Tudo. Isso responde a pergunta. Isso responde a pergunta. Tudo. Assim, eu acho que a gente precisa de um investimento maior na educação, infraestrutura, sabe? Gente, a gente não pode deixar isso, não pode sucatear, não pode deixar de lado, sabe? Como assim não tem cadeira para todo... Começa aí, é aí que começa, sabe? Não é que, o professor não tem preparo, você tem que capacitar o profissional, você tem que dar treinamento, você tem que dar suporte, você tem que dar apoio, e tem outras coisas também que precisam ser levadas em consideração, né? Como assim o aluno chega e não tem cadeira para ele sentar? A cadeira tá quebrada, não tem cadeira, porque as que estão sobrando estão quebradas. A minha universidade caiu o teto uma vez, no meio de uma aula, sabe? Sabe? Assim, caiu o teto. Como assim caiu o teto, gente? Sabe? Como que você tá dando aula e cai o teto? Não é que caiu um caderno no chão. Cai também, cai caderno, cai caneta, cai autoestima e cai o teto também durante a aula. Então é isso, é dar essa atenção, investir, melhorar a infraestrutura, melhorar a capacitação dos professores, né? Construir mais escolas, levar escolas para regiões que não têm acesso, sabe? Às vezes a gente está numa realidade que a gente está acostumado a ter 3, 4 escolas por perto. Tem gente que não, tem gente que faz uma baita de uma viagem para conseguir, né? E capacitar o professor, porque você capacitando o professor, você melhora o ensino. Eu acho lamentável essa romantização que a gente tem do esforço do aluno, sabe? Com seus 18 anos, Pedrinho acordava 4 da manhã, ia dormir 1 da manhã estudando, e hoje ele passou em medicina. Isso não é louvável. Não é para aplaudir um aluno que teve que estudar tanto assim para passar. Se ele teve que fazer isso, é porque ele não teve o suporte que ele merecia. Vai prestar Enem, aí vai, você liga a TV, tem aquela reportagem super romantizando. Ai, o aluno saiu da sua aldeia, montou numa onça, pegou uma canoa, pulou de cipó em cipó, viajou por 3 dias para prestar o Enem. Gente, isso é vergonhoso, a pessoa ter que fazer tudo isso para chegar numa escola. Sabe? É absurdo. E a gente olha e a gente acha lindo. Ah, que linda a força de vontade do aluno que teve que montar na sua onça de estimação para ir para a escola. Que isso? Não é assim que funciona. Se o aluno teve que fazer todo esse esforço, é porque algo está errado. Sabe? Óbvio, você precisa se esforçar para passar num vestibular, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas você não pode também ficar sobrecarregado dessa forma, porque se você está fazendo isso, é porque algo antes não foi feito da forma correta. O aluno que tem que fazer tantos anos de cursinho pré-vestibular, eu fiz cursinho e eu tive um professor que falava isso. Ah, vocês gostam de estar aqui, não sei o quê, não sei o quê, mas não se esqueçam, vocês estão aqui porque o professor de antes não fez o que ele tinha que fazer. Né? E às vezes a culpa não é daquele professor. Né? Às vezes ele não teve o suporte que ele precisava, o apoio que ele precisava, a capacitação que ele precisava. E isso vai criar um efeito cascata, vai fazer com que várias coisas aconteçam depois por conta daquilo que aconteceu no ano de 2007, quando você estava no segundo ano do ensino médio. Né? Então é isso, a gente tem que investir mesmo, porque a educação é a base pro profissional e tudo mais. Então é isso, a infraestrutura, os professores, capacitação e etc.
E o Tadeu Munhoz pergunta: sou professor da rede particular há quase 10 anos e recentemente recebi uma linda homenagem dos meus alunos. Na sua carreira, qual foi o episódio que causou-lhes mais emoção e por quê?
Ah, a gente tem vários momentos, né? No fim do semestre, a gente recebe, fim de semestre, fim de ano, a gente recebe muito carinho dos alunos. E isso é muito bacana. Não tem como pegar uma vez, assim. Mas é fofo você ver que os alunos tiveram aquela mobilização porque eles gostam, eles apreciam o seu trabalho, né? Então é uma homenagem que você recebe na formatura, é um presente que eles te dão, sabe? Coisas do tipo assim, você faz aniversário, você entra e tem uma festa surpresa para você, sabe? Uma coisa que eu vi recentemente do ensino à distância, dos alunos todos com a câmera desligada, e ah, professor, fecha o olho. E quando o professor abria o olho, estava todo mundo com a câmera ligada, todo mundo com uma mensagem de carinho. Eu acho que você não precisa de grandes coisas. Basta que seja algo sincero, como, por exemplo, essa homenagem, esse presente que ele pode ter recebido. São coisas muito sinceras e elas fazem toda a diferença. Porque não é forçado. Sabe, é algo que eles fizeram, é algo que eles se organizaram. Pode ser uma carta, sabe, que você recebe de um aluno. Eu já recebi uma carta de metro, sabe, essa que eles vão colando uma folha na outra, depois enrola tudo e é assim, gente, é lindo. Eu tenho uma caixa aqui em casa que eu guardo todas as coisas que eu recebo, as cartinhas, os desenhos, sabe. Então é isso, são esses pequenos detalhes que, querendo ou não, te deixam bem emocionado. Uma mensagem que você recebe no fim do curso, um aluno que depois ele é aprovado na Universidade X, ele manda uma mensagem e você fala assim, gente, eu achava que ele nem lembrava mais de mim, e ele ainda lembra, sabe? Ele ainda, ai, eu lembro quando você fez isso na aula. São coisas assim, e juntando com um comentário lá na outra pergunta, né, quando estava falando das dificuldades, são coisas como essa que tornam a profissão bem mais agradável, né, e tudo muito mais fácil, de certa forma.
E a Rosa Teixeira pergunta: cada vez mais a aprendizagem ocorre fora do espaço escolar. O que é preciso fazer para conquistar o aluno quando tudo lá fora parece mais interessante?
Gente, essa pergunta foi difícil. Essa pergunta foi difícil. Eu acho que, e isso é uma coisa também que eu comento com os colegas, o professor, ele tem que, uma das funções dele, na minha opinião, é facilitar esse processo, né, no aprendizado. Então, a gente vem de um histórico que o professor, ele tem que ser o centro. E se você precisa de uma resposta, é só o professor que pode te dar. E eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais a autonomia de um aluno, né? Então, ok, o mundo lá fora é mais interessante, ok, mas tentar mostrar de certa forma, ou então vamos ajudar com esse mundo lá fora, né? Então, mostrar para o aluno como que ele consegue fazer tal coisa. Então, se você precisar de... É o que eu falo para os meus alunos. Você não, são coisas básicas. Você não sabe uma palavra, você tem alguma opção. Você pode tentar mudar a frase. Você pode esperar a aula seguinte para me perguntar. Ou você pode acessar esse site, esse site, esse site, esse site, esse dicionário, isso, aquilo, e descobrir. Então, eu acho que a gente se unir a esse mundo lá fora, né, e trabalhar esse lado de ser uma pessoa que auxilia, que ajuda, que faz esse intermédio, né, que faz esse link da escola e do mundo lá fora, né. O aluno tem que entender a importância, e você mostra isso durante as suas aulas, através das dinâmicas, do conteúdo e tudo mais, mas não é uma competição, a escola e o mundo lá fora. Sabe? Então eu vejo dessa forma, você trabalhar com uma pessoa que facilita esse link, né, dentro da sala e fora da sala. Mas é uma pergunta complexa. É difícil, é difícil.
E você já passou por alguma situação assim que o aluno fez alguma pergunta e eu só não sabia responder, você ficou assim, e agora? Igual aconteceu agora?
Sim, acontece. E aí é onde a gente mostra para o aluno que a gente não é robô, né? Assim, eu não sei, né? Professor, e tal coisa, rapaz, você me pegou agora, não sei, né? Se você tem algum palpite, talvez você possa dizer, mas deixando claro, isso é o que eu acho, né? Eu vou pesquisar e na aula seguinte eu vou te dar a resposta. Então, não é isso muitas vezes o professor, quando está começando, ele pode ter esse desespero, essa preocupação. Ah, e se o aluno fizer uma pergunta e eu não souber? Se você não souber, você fala que você não sabe. E aí, só que aí você assume a sua responsabilidade. Eu não sei, mas não se preocupa. Na aula seguinte eu saberei. E aí eu vou te falar, né? Então, assim, não está errado você não saber, né? Óbvio, espera-se que a matéria que você está ensinando naquele dia, pelo menos o fundamental ali, o básico, você saiba para você passar a informação errada. Mas a gente sabe que os alunos, eles têm umas curiosidades, eles têm algumas perguntas que você está há anos na educação e você ainda é surpreendido pela pergunta do aluno. Você fala assim, meu Deus do céu, sabe? Nunca ninguém perguntou, nunca imaginei que alguém fosse pensar nisso, né? E aí, é isso, não sei, mas não se preocupa. Vou perguntar, vou pesquisar, vou estudar e depois eu te conto.
E vamos aqui para a última pergunta, que é do James Lima. Desde muito cedo tive professores que me influenciaram e me incentivaram a seguir esta profissão. Sei que enfrentarei uma longa estrada, mas como ser um professor que faz a diferença, de maneira que eu consiga despertar nos meus alunos o que me despertaram quando mais jovem? Mandem um abraço para mim, sou de Teresina. Um abraço para você e um beijo para o James Lima.
Um abraço aí, bem apertado. É justamente o que a gente comentou antes, assim, como fazer a diferença e tudo mais. É você mostrar que você é um ser humano. O professor é um ser humano, sabe? E ele entende o que você está fazendo, ele entende o que você sente, e ele mostra os caminhos, as possibilidades, e ele te faz crescer, de certa forma, né? Então, é você mostrar esse seu lado humano, é você abraçar a diversidade, é você entender que cada caso é um caso. É isso que faz a diferença, sabe? Às vezes as pessoas acham que o professor que faz a diferença é só aquele professor que conta piada, que dá cambalhota na sala de aula. Não é isso, as pessoas têm que mudar esse conceito às vezes, né? Que a turma só vai gostar de mim se eu fizer tal coisa. Não tem fórmula mágica para uma turma gostar de você, para você fazer a diferença. Ah, então para você fazer a diferença você tem que fazer jogo, você tem que contar piada. Não, não necessariamente, né? Você só tem que mostrar para o aluno que aquilo que ele está vendo lá na frente dele é um ser humano e ele te entende. Ele te ajuda, ele te guia, ele mostra o melhor caminho, ele te aconselha, sabe? Então, eu acho que isso é o principal.
Bom, agora vamos para um bate-bola aqui que os ouvintes enviaram de sugestão para o nosso convidado de hoje.
Ai, ai.
E a primeira questão é, uma frase que te alegra?
Uma frase que me alegra? Vamos lá, uma frase que me alegra. Professor, eu trouxe chocolate para você. Professor, muito obrigado, sabe? Tipo, a gente sente quando é esse obrigado sincero, sabe? Quando realmente não precisa de muito, sabe? Mas é isso, professor, obrigado. Agora eu entendi. Ou simplesmente quando você explica alguma coisa, você escuta. Ah! Não tem coisa melhor. Ah! Então tá, agora ele entendeu. Pronto, hoje valeu.
E uma frase que lhe entristece?
Uma frase que me entristece, eu não consigo pensar numa frase específica, mas em situações específicas, que é quando o aluno nitidamente mostra para você que ele não acredita no potencial dele. Aquele aluno que se coloca para baixo o tempo todo, sabe? Ah, eu não sei. Ah, professor, nem esquenta, eu sou burro, sabe? Eu não entendo mesmo, eu nunca vou aprender tal coisa, porque todo mundo tem um potencial, todo mundo é capaz. E você vê uma pessoa que se enxerga dessa forma, é muito triste. E muito difícil de reverter a situação. Não é impossível, mas é difícil.
E o que gosta de ouvir quando encontra um aluno antigo?
A fofoca de como tá a vida dele naquele momento, o que ele tá fazendo, o que ele fez. Se ele casou com aquela menina, com aquele menino que eles conversavam o tempo todo na aula e eu sabia que eles se gostavam. Esse tipo de coisa, sabe? Você saber como que tá a vida do aluno, como ele tá, se ele tá bem, se ele tá feliz. É uma pessoa que você tem um carinho, né? A gente quer saber se aquela pessoa tá bem, o que ela tem feito. É muito bacana. E é louco. Porque, assim, você parou de ver aquela pessoa, a pessoa sumiu da sua vida por anos e, de repente, ela aparece adulta. É igual você avançar um filme, você assistiu 10 minutos do filme e depois vai assistir o final. Você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? É bem essa a sensação. O que eu perdi?
Você se sente velho, né, também.
Oh, super! Você fala assim, gente, quando eu dei aula pra ele, ele era uma criança. Olha só, hoje ele tem bigode.
Professor. Ô tio.
Hugo. Hugo. Ou teacher, né? Mas eu prefiro o Hugo.
Educação em uma palavra.
Ai! Pode ser duas. Pode ser em duas. Eterno aprendizado. Pro aluno. O professor, um eterno aprendizado.
Se tivesse que dar uma última aula, o que faria?
Seria uma aula bem, bem humana, assim, bem... um momento para compartilhar histórias, um momento para ouvir mais os alunos. Eu acho que se eu tivesse que dar uma última aula, ela não seria uma aula que seria conduzida por mim. Quem conduziria a aula seriam os alunos, assim, se fosse dessa forma. Mas uma aula repleta de experiências, compartilhando experiências, rindo, se divertindo e com muita comida. Uma pizza, coxinha, brigadeiro, tudo aquilo que faz bem.
E onde se vê daqui a 5 anos?
Ai, ai, daqui a 5 anos, eu ainda me vejo no mundo da educação. Não sei se eu me vejo como professor, se eu me vejo trabalhando numa área de coordenação, numa área de capacitação de professores, ainda envolvido no mundo universitário, sabe? Um doutorado, coisa do tipo. Mas daqui a 5 anos eu ainda me vejo, sim, envolvido no mundo da educação, não necessariamente dentro da sala de aula, mas ainda fazendo a diferença para que a mágica ocorra dentro da sala de aula.
E o senhor se enxerga como um gestor de escola, assim, ou um pedagogo, uma pessoa responsável?
Eu não me vejo, por exemplo, como um diretor de escola cuidando de tudo, né? A pessoa que chegou lá no nível da coordenação máxima dentro da escola. Mas eu me vejo, por exemplo, numa posição que ajude os professores, sabe? Que trabalhe, que lide diretamente com os professores, treinamento de professores, talvez desenvolvendo materiais, desenvolvendo cursos, tanto para alunos quanto para professores. Eu gosto muito dessa área de capacitação, de capacitar os profissionais.
E a última, uma pergunta que nunca lhe fizeram.
Uma pergunta que nunca me fizeram. Gente, ai, ai, ai. As perguntas que vocês pontuaram. Aí, uma pergunta que nunca me fizeram, gente, não consigo pensar. Essa eu vou ficar devendo para vocês. Catarina, me faz uma pergunta qualquer aí. Uma pergunta que nunca me fizeram.
Não, eu ia dizer uma pergunta que nunca te fizeram. Perguntaram a conta do seu Pix.
Nunca perguntaram a conta do meu Pix, gente. Nunca perguntaram. Eu vou passar para vocês poderem me transferir um dinheiro, por gentileza. Nunca perguntaram quanto eu calço. Agora vieram várias perguntas. Nunca perguntaram quanto eu calço, né? Deixa eu ver se já perguntaram meu salário. Já perguntaram, sim, meu salário. Eu comentei, né? R$500.000, porque a pandemia diminuiu um pouco o salário do professor, mas tá dando para viver. Tá
dando. Dá para fazer muitas coisas, para viajar, dá pra uma mansão, um apartamento.
É difícil, né? É difícil. R$500.000 por mês, a gente passa um apertozinho aqui, um apertozinho ali. Às vezes é uma Ferrari que você tem que deixar de comprar. Mas, né, a gente vai se adaptando. Inclusive, quem quiser, é o que eu sempre falo, quem quiser me doar R$1.000, assim, por engano, eu tenho, todo dia eu tenho essa esperança. Eu acordo e eu olho a minha conta, eu falo assim, será que hoje depositaram R$1.000 sem querer? E aí, até hoje não aconteceu. Então, eu vou deixar meu Pix e aí eu vou esperar que isso aconteça.
É verdade. Até de ganhar na Mega Sena também, né? Que é um sonho de todo brasileiro.
Exatamente. E o meu sonho ainda é mais especial, porque eu não jogo na Mega Sena, mas eu espero ganhar, né? Então, eu espero que alguém jogue por mim e ganhe por mim, né? Eu quero ganhar? Quero, mas eu não jogo. Mas se alguém quiser jogar por mim, Eu também estou aceitando.
Então, uma dica para os alunos do Hugo é, tipo, no final do ano, fazer uma aposta, colocar o nome dele lá e jogar por ele.
Exatamente, exatamente. Olha, dentro de uma sala de aula, a gente tem o quê? 30, 40 alunos? Se cada um fizer, é o que eu sempre falo dos meus seguidores, né? Assim, 700 mil. Se cada um me desse R$1... Eu não tô pedindo dois, eu tô pedindo um. Se cada um dos 700 mil me desse R$1, eu tava feliz, assim, né? Então, é esse negócio. Se cada aluno, no final do ano, fizer um joguinho, já a chance aumenta, né? Eu acho válido.
Vou contar uma história interessante. O meu tio, ele foi pagar... Eu não lembro o que ele foi pagar do carro dele. Quando ele chegou lá, tava pago. E ele não sabe quem... Até hoje, ele nunca descobriu, mas
comigo nunca aconteceu. Assim, toda vez que eu ver se pagaram a fatura do cartão, ainda não pagaram. Aí eu tenho que pagar. Mentira, mentira. Uma vez eu fui pagar a conta da cantina. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, não, já tá pago já. Eu falei assim, gente, que lindo. Aí foi uma professora que pagou a conta da cantina como presente de aniversário para mim.
Então, pessoal, é isso nosso podcast de hoje. Agradecemos imensamente ao Hugo por ter aceitado o nosso convite. E sinta essas portas abertas, caso você queira retornar para falar mais de assuntos, porque vida de professor é uma, é um iceberg de informações.
Muito obrigado. Eu que agradeço vocês por terem vindo até mim, pelo convite. Eu fiquei muito contente. E foi ótimo passar esse tempo aqui compartilhando histórias, conversando. Foi bem divertido. Muito obrigado a quem mandou as perguntas. Um beijo, um abraço para todo mundo e cuidem-se.
Muito obrigada, Hugo. Eu fiquei também muito feliz, o Caio sabe o quanto também eu fiquei animada e ansiosa por essa entrevista. E espero que também o senhor volte, né? Espero que as pessoas gostem, o senhor volte para contar mais, porque como o senhor disse, vida de professor não é fácil, sempre tem história, sempre tem experiência nova. O que aconteceu hoje, semana que vem, pode acontecer uma coisa totalmente diferente. E é isso, é sobre... Espero que também vamos se encontrar pessoalmente, tomar um café, alguma coisa.
Adoro. Por favor, foi ótimo, gente. Muito obrigado mesmo.
Então, gente, para finalizar aqui o nosso podcast, a gente vai se encontrar com o Hugo na mansão dele, tá? Daqui pro final do ano.
Por favor, venham enquanto que eu tô finalizando a compra da minha outra mansão, tá? Então, vocês têm que vir nesta daqui para conhecer, para vocês poderem comparar as duas mansões.
Só que assim, você vai ter que mandar o jatinho, porque assim, eu tô sem jatinho, infelizmente.
Eu mando um pra você, Catarina, e outro pro Otávio, pra cada um vir no seu próprio jatinho.
Pronto, então tá resolvido nosso final de ano em São Paulo, lá
com o chocolate, todas essas coisas pra vocês dentro do jatinho, pra, né, pra se tornar uma viagem mais agradável, assim, até São Paulo.
Tá vendo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. E até a próxima. Tchau.
Muito obrigado, gente. Beijo.